Vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional desta quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Marcos Inácio. Flamengo conquista a 8ª vitória seguida. Finalmente, floresta dos atletas vira realidade. Força mental é a arma para tirar Fluminense do rebaixamento. Estes são alguns dos destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar.
Flamengo vence Internacional e conquista a 8ª vitória seguida. Internacional teve 2 expulsos. Detalhes com Rafael Monteiro.
O Flamengo engatou a 8ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Venceu o Internacional no Maracanã por 3-1 pela 21ª rodada. Os gols da partida foram marcados por Gabigol de pênalti no primeiro tempo. No segundo, ampliaram para o rubro-negro Arrascaeta e Bruno Henrique. Edenilson descontou para os visitantes. Após o jogo, Bruno Henrique, o autor do 3º gol do Flamengo no jogo, fala sobre o momento da equipe.
A gente trabalha para sempre vencer, né? Hoje mais uma vez, né? Conseguimos uma grande vitória. O time jogou super bem ainda. Estamos adaptando ao nosso melhor futebol. Mas vencer é sempre bom e a gente está no caminho certo.
Arrascaeta, que fez o 2º do Flamengo, comemora o gol da partida.
É muito feliz pelo momento do time. Hoje era muito, muito importante ganhar. E a gente está fazendo o nosso trabalho, continuar isso durante todo o ano.
O Inter ainda teve 2 jogadores expulsos na primeira etapa. O lateral Bruno e o atacante Paolo Guerreiro. Com este placar, o Flamengo é o líder do brasileiro com 48 pontos. Já o Internacional estacionou nos 36 e se manteve na 4ª posição. O próximo compromisso da equipe rubro-negra é contra o São Paulo neste sábado no Maracanã. Já o Inter recebe o Palmeiras no Beira-Rio em Porto Alegre no domingo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá valendo!
3 anos após os Jogos Olímpicos do Rio, a Floresta dos Atletas vai finalmente virar realidade. Vamos com a repórter Tatiana Alves.
As mudas plantadas por atletas olímpicos em 2016 acabaram de ganhar um espaço no Parque Radical em Deodoro, na zona norte do Rio de Janeiro. A Floresta dos Atletas começou a ganhar forma nesta quarta-feira. O plantio das 13 mil mudas de 207 espécies da Mata Atlântica honra compromisso internacional assumido na abertura dos Jogos ao vivo para mais de 3 bilhões de pessoas em todo o planeta, que acompanhavam a cerimônia transmitida ao vivo do Maracanã. O início do plantio no Parque Radical, um legado dos Jogos, teve a participação do prefeito do Rio, Marcelo Crivella.
Não há palavras que possam expressar com exatidão a importância de nós termos a floresta aqui.
Na cerimônia de abertura da Rio 2016, atletas depositaram em pequenos tubos sementes de espécies da Mata Atlântica, representando o número de países que participaram da Olimpíada, a primeira a ter um compromisso ambiental. Serão investidos 3 milhões de reais para plantar todas as mudas em uma área de 50 mil metros quadrados no Parque Radical. Os recursos vieram de compensações ambientais utilizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, um mecanismo legal de contrapartida para que empresas que causem impacto ao meio ambiente compensem os danos. Das 207 espécies selecionadas, 42 correm algum risco de extinção e 92 possuem frutos que podem ser consumidos. A primeira fase do plantio da Floresta dos Atletas vai receber 75 espécies, entre elas mudas de pau-brasil, pau-ferro, jequitibá, aldrago e de árvores frutíferas como pitanga, cambucá e Grume Chama. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Zagueiro acredita que força mental do elenco pode tirar o Fluminense do rebaixamento. Detalhes com Maurício Costa.
Chegou o momento de os mais experientes chamarem a responsabilidade no Fluminense. Na zona do rebaixamento, com 18 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, o tricolor precisa dos jogadores que já passaram por situações adversas e decisivas na carreira. São eles que sabem a hora de tranquilizar os mais jovens, de exigir, pressionar o adversário dentro de campo e de ensinar o caminho mais curto para o gol. Muriel, Nenê e Digão são os mais velhos do grupo. Muriel tem 32 anos, conquistou a Libertadores da América pelo Internacional em 2010 e a Recopa Sul-Americana em 2011. Nenê é o mais experiente do Fluminense. Aos 38 anos, é um dos ídolos da história do Paris Saint-Germain e recentemente lutou até a última rodada para tentar livrar o Vasco do rebaixamento em 2015. Digão tem 31 anos e dos três foi o único que conseguiu virar uma situação que parecia impossível no Campeonato Brasileiro. Em 2009, o zagueiro fez parte do grupo de guerreiros que salvou o tricolor da segunda divisão quando os matemáticos apontavam 99% de chances de queda. 10 anos depois, Digão luta novamente contra o rebaixamento. No Brasileirão de 2019, ele faz dupla de zaga com o Nino. Os dois devem entrar em campo nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, no Maracanã, contra o Santos. E Nino confia nos mais experientes para tirar o Flu do Z4.
É, com certeza, né, na situação em que a gente se encontra, a gente sabe que a parte mental ela é muito importante e faz muita diferença nos momentos importantes do jogo. Né, o nosso time tem muitos jogadores experientes que já passaram por situações como essa. Temos um treinador muito experiente e eles têm nos passado a experiência deles. Né, toda vez que eles nos falam e nos motivam, isso faz com que a gente fique mentalmente mais forte. E na hora do jogo eu sei que essas lideranças elas vão aparecer e vai ajudar todo o time a não sentir tanto gol, manter um padrão durante todo o jogo, para que a parte mental também nos ajude.
Depois do Santos, o Fluminense enfrenta Grêmio, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo e Chapecoense. É uma sequência difícil, porém, de todos os 8 confrontos, apenas a partida contra o Cruzeiro é fora do Rio de Janeiro. Com o Botafogo, será no Rio, mas disputado no estádio Nilton Santos. Nino fala da oportunidade de atuar 6 vezes no Maracanã nas próximas 8 rodadas.
É, o pensamento é jogo a jogo. Né? Assim como a gente tropeçou e sofreu algumas derrotas contra times que estão lá embaixo na tabela, a gente também venceu times que estão lá em cima. Né? Então a gente está pensando jogo a jogo, primeiro contra o Santos, é uma decisão. A gente precisa entrar com todo o foco, com o apoio do nosso torcedor para conseguir essa vitória. Consequentemente, pensar na sequência aí, a gente sabe que é uma sequência mais difícil, mas a gente está se preparando para conseguir bons resultados. Muito importante nesse momento jogar na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. A gente sabe o quanto a nossa torcida é importante para a gente e tenho certeza que eles vão nos incentivar, nos apoiar e juntos nós vamos sair dessa.
O Fluminense deve entrar em campo contra o Santos com o Muriel no gol, Gilberto na direita, a zaga com o Nino e Digão e Caio Henrique na esquerda. Yuri, Alan, Ganso e Nenê no meio de campo, Ione Gonçalves e João Pedro no ataque. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Por dentro do assunto.
A União Europeia de Futebol virou a mesa e aumentou de 12 para 16 seleções na disputa da segunda edição da Liga das Nações. A virada de mesa foi para impedir o rebaixamento das seleções da Alemanha e da Croácia. Com essa medida, as seleções da Polônia e da Islândia também foram beneficiadas. Na primeira temporada, o título ficou com Portugal. Na edição de 2022, 21 clubes, né, das ligas A, B e C contarão com a participação de 16 seleções. Na série D serão apenas 7, totalizando então 55 seleções. Nesta segunda edição serão disputados 160 jogos que, segundo a UEFA, deverá gerar uma receita de 500 milhões de euros na venda de ingressos. O comentarista Mário Silva analisa o assunto.
Alemanha, Islândia, Polônia e Croácia foram beneficiadas por uma virada de mesa da Liga Europeia para que elas possam disputar a outra fase do Torneio Europeu de Seleções. 12 passariam para a segunda fase, agora vão passar 16. Isso quer dizer que um instituto desagradável, ruim, antiético, da virada de mesa, que nada mais é que a mudança do regulamento, a mudança do que está escrito, não é privilégio do futebol brasileiro. Também acontece na Europa. Mas o que teria pressionado realmente a UEFA a tomar essa atitude? Virada de mesa realmente não acontecem com frequência no continente europeu, no futebol. Mas aconteceu. E ia deixar de fora, caso prevalecesse o regulamento, a seleção da Alemanha, que é um ponto de venda, tem isso, para as transmissões de televisão. A Polônia, mais ou menos. A Islândia, menos para que mais. Mas a Croácia também. Mas principalmente a Alemanha iria ficar de fora da fase que vale. Então, a UEFA deu uma virada de mesa. Isso prova que nem tudo que acontece no futebol europeu é bom. E nem tudo que acontece aqui no Brasil, no futebol, é ruim. O que tem que se fazer é importar o que é bom e deixar lá o que é ruim. Por exemplo, datas FIFA na Europa, os campeonatos param. Datas FIFA no Brasil, os campeonatos continuam e os problemas acontecem. Alô, gente. Alô, cartolas brasileiros. Olhando para a Europa, vendo que coisa feia, virada de mesa, mas importando o que é bom, que coisa boa, para o campeonato, pela data FIFA. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
O Fato em Foco.
As regras sobre transgêneros no esporte foi mais uma vez adiada pelo Comitê Olímpico Internacional. A decisão foi tomada após indefinição dos cientistas devido à complexidade do assunto. O Comitê Olímpico Internacional esperava uma conclusão antes dos Jogos de Tóquio, em 2020. O assunto inclusão de transgêneros no esporte é tema que ganhou força e divide opiniões, até mesmo entre os atletas. O professor de Educação Física, Wagner Gomes, analisa o assunto.
Não me espanta o Comitê Olímpico Internacional adiar a decisão sobre o problema dos transgêneros no esporte. É muito complexo. Não basta a regra de testosterona, que para a mulher tem que ficar de 0,12 até 1,79 nanomoles por litro, e para os homens de 7,7 a 29,4. Não basta estarem dentro dessa faixa. Existem muitas outras questões que precisam ser analisadas. O tipo físico, o aspecto social da questão, tem muita coisa em jogo, então precisa de um aprofundamento dos cientistas bem maior, porque de cara, muita gente fala, o homem tem mais força que a mulher, mas depende. Às vezes, dentro da mesma faixa etária, existem homens mais fracos do que algumas mulheres, então não se pode resumir a isso. Tem que se fazer um conjunto, eles tinham que fazer um checklist com uma série de questões mais aprofundadas para poderem chegar a uma conclusão. Ainda vai ter muita discussão adiante e é complicadíssimo. Não é uma solução muito fácil. Vamos aguardar o que os cientistas falam, mas que não pode só ficar reduzido a índices de testosterona, isso realmente não pode. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, que teve início ontem, teve os seguintes resultados. Ceará 0, Cruzeiro 0, Goiás 1, São Paulo 0, Flamengo 3, Internacional 1, Bahia 2, Botafogo 0. Hoje à noite temos o encontro de Palmeiras e CSA, Grêmio e Avaí, Fluminense e Santos, Atlético Paranaense e Fortaleza, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Temos também Chapecoense e Corinthians. O Bate-Bola Nacional Primeira Edição volta amanhã às 7h45. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.